Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faço a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 126/2022. Peço a leitura.
Ao senhor Marcelo Schneider, presidente do Legislativo, Câmara Municipal. Encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei 101, de 5 de dezembro de 22, que autoriza o executivo a doar imóvel urbano, desafetando-o de sua função pública e da outras providências. Projeto de lei número 102, de 5 de dezembro de 22, que altera o dispositivo da lei 457, de 4 de agosto de 22, projeto de lei número 103, de 5 de dezembro de 22, que altera dispositivo da lei 442, de 7 de julho de 22, projeto de lei número 104, de 5 de dezembro de 2022, que altera dispositivo da lei 435, de 17 de junho, projeto 105, de 5 de dezembro de 22, que autoriza o Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto, mediante contribuição de melhoria. Projeto de lei número 106, de 5 de dezembro de 22, que autoriza o Executivo a conceder incentivo à empresa Cleia Rosilei Schuster e Companhia Limitada, nos termos da Lei Municipal 2760, de 6 de agosto de 2009, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei 107, de 5 de dezembro de 22, que acrescenta dispositivo na Lei 3654, de 18 de janeiro de 2018. Solicitamos a votação em regime de urgência dos projetos de Lei 102 e 103. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos. Danilo José Brux, o prefeito municipal.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores. Peço a leitura. Paulo Baques.
Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa da seguinte matéria. Que a Câmara Municipal encaminhe Rio Grande Energia RGE, solicitação no sentido de melhorar a qualidade de energia elétrica na rua João Antônio Hauber, transformador próximo à residência de João Herman, em Rui Barbosa, Rui do Meio RS. Nesses termos, pede deferimento. Nelson Paulo Baques, vereador do Legislativo Municipal, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa e posterior encaminhamento ao Executivo das seguintes solicitações. Que o Executivo encaminhe à RGE Rio Grande Energia pedido de substituição do TRE transformador localizado na rua João Antônio Hauber, próximo à residência de João Herman, em Rua Barbosa, Rui do Meio. Que o Executivo providencie a recuperação do calçamento de passeio ao redor da quadra onde está instalada a Secretaria de Educação, CNC, e ao mesmo tempo faça uma nova pintura nos muros ao redor da pracinha ali existente. Que o Executivo, como em outras escolas, assuma o compromisso de pagamento da internet da Escola Municipal Afonso Celso, de Picada Rui do Meio, bem como solucione o problema do reservatório de água necessário ao bom funcionamento do educandário. Que o Executivo substitua a parada de ônibus localizada em linha 32, próximo à residência de Silvio Boeren e Gilmar Guerra. Que seja providenciada a colocação dos tubos de concreto na área verde no loteamento dos coqueiros no final da Rua Bela Vista, próximo ao bairro Glória. Que o Executivo providencie e dê atenção com execução de programa de recuperação de paradas de ônibus, calçadas de passeio e melhorias em áreas verdes e de lazer. Nelson Paulo Baques, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Hoje eu quero começar falando um pouquinho do evento que aconteceu essa semana, da Brigada Militar, a formatura do PROERD. Eu tive o prazer de estar lá, assistir a emoção das crianças e o quanto eles vibram com esse projeto. O quanto foi bonito de ver a emoção deles ao subir, ao ganhar uma medalha, e quanto isso é importante na formação dos estudantes. O PROERD ele trabalha então sobre a questão de dizer não às drogas, não ao bullying, não à violência, né? E realmente é um programa que estava um pouco parado aqui em Arroio do Meio, em virtude de pandemia, e antes disso também não teve uma continuidade, parou por uns 4 anos, parece. E agora voltou com força total. E parabéns ao comandante Fliclau, que coordena aqui em Arroio do Meio, e o quanto isso realmente foi significativo essa noite. E isso me faz pensar um pouco do que a gente já vinha falando, da importância de projetos dessa Câmara também com a comunidade. Falei já no início do ano em relação à escola legislativa, e vejo que sim, é na educação e talvez uma aproximação com algum projeto que possa justamente fomentar algumas questões importantes, como o desenvolvimento em relação à nossa política no município, quanto seria fundamental. Vi a notícia semana passada que Estrela fez a formatura dessas crianças lá, que eles tiveram a escola legislativa durante, no decorrer desse ano. E o quanto isso seria interessante também nós podermos estar desenvolvendo aqui em Arroio do Meio. E isso já houve em anos anteriores vereadores que propuseram aqui dentro e não saiu. De repente, talvez ano que vem, o novo presidente possa estar junto com todo mundo aqui pensando numa proposição como essa. E pontuar também que a educação vem fazendo um trabalho muito significativo. E eu gostaria de falar do livro Um Passo, Meu Espaço, que foi publicado recentemente, e onde mais de 600 textos foram encaminhados para avaliação, oriundos da comunidade e dos alunos das escolas e professores também. 196, então, foram escolhidos. E desses livros, 850 impressões, 3 livros foram dados para cada autor, onde, então, as escolas receberam também alguns exemplares. E é possível também pessoas que tenham interesse em receber o livro possam contatar final do ano com a Secretaria de Educação, mostrando interesse de receber um desses livros, que se tiver o que sobrar, eles vão distribuir para quem quiser. Então, fica o convite para a comunidade, se alguém tiver interesse, né, do livro, que entre em contato com a Secretaria de Educação agora ao final do ano. E dentro desse livro, um dos autores, Marino Varken, 81 anos, fez uma escrita sobre passos decisivos, e eu gostaria de ler as primeiras frases dele, que eu achei muito significativas. Ao longo de nossas vidas, surgem muitas encruzilhadas. São momentos capazes de mudar o rumo de nossa existência, por isso é preciso cautela para dar o passo certo, na hora certa. E o quanto essas palavras, a gente, se cada um olhar para a forma como faz as suas escolhas no seu dia a dia, o quanto isso é fundamental. Hoje, o que cada um de nós escolhe, nós temos um rumo dentro da nossa caminhada. E vejo isso como importante, nós, como legislativo, pensar também, muito bem, nos passos que nós damos dentro do município e na forma como a gente legisla aqui dentro. Que isso venho falando há muito tempo, da importância de nós olharmos realmente as necessidades que há dentro do município. Hoje vamos passar um projeto que solicita abrir concurso público, que justamente foi indicação de muitos de vocês, de outros que foram travados. Por 2 meses esse projeto ficou engavetado, E hoje, então, ele vem para cá. E o quanto nós precisamos perceber que o município cresceu, aumentou as demandas em todos os setores, tanto é que todos trazem demandas, inclusive as demandas que o Paulo Bax aponta. E sim, precisam ser criados novos cargos, porque senão isso provoca o engessamento da gestão pública ou não conseguir dar conta de tudo que existe dentro do nosso município. Então, nós temos que, sim, olhar com muito carinho, com muita dedicação a necessidades que se tem aqui dentro. E se temos dúvida se realmente há necessidade de criar todos os cargos que estão postos aqui, vamos discutir. Talvez a promotoria pública, que vem exigindo do prefeito que muitos desses cargos sejam criados dentro do município, seja necessário chamá-la aqui para conversar. Para conversar e nós podermos chegar num denominador comum em relação ao que é necessário ou não dentro da gestão pública. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, demais pessoas. Quero fazer uma referência à programação de ontem da Escolinha Infantil Pimpolho, da Rui Barbosa, mas uma referência positiva, bonita. Não sei se mais alguém esteve lá, dos vereadores ou não, mas assim, eles fizeram uma programação no Salão da Comunidade, onde todas as turminhas se apresentaram. Algo assim bonito, de integração, onde dos pequenininhos para os maiorzinhos, cada um tinha já o seu turnozinho, seu jeito de se apresentar, a presença dos pais, dos avós, das famílias, assim, é um troço. Eu imagino que as outras escolas devem estar fazendo a mesma coisa, mas é claro que a gente agora tem um netinho junto, então a gente se envolve. E eu senti assim, que aquilo foi doce, aquilo foi realmente algo bonito que eles fizeram. Então eu queria deixar essa referência e dizer a todos, a diretora, enfim, os profs que se envolveram, que realmente estão fazendo um bom trabalho, se dedicaram e foi excelente. Queria também trazer para essa casa, e caro presidente, colegas, o que se refere à minha fala é sobre a vicinal 811. Então, para quem passa ali, para quem trafega e deve ter, ultimamente, acho que a grande maioria deve receber demanda desse trecho aqui da RS-130 até Forqueta, de nós fazer em conjunto um ofício para o Dyer, para que eles venham e façam os reparos, ou ao menos venham ao município e façam uma proposta de parceria. Eu sei que o administração, o nosso secretário de obras, tem feito algumas situações mais críticas, mas nós temos, assim, muitos bueiros fechados, as valetas cheias, presidente. Você que passa ali sabe perfeitamente que está em más condições. Agora teve várias situações nessas chuvas que pessoas sofreram pequenos acidentes ali com muita água na pista, casas que foram invadidas com água. Aí tem os borrachudos que se não se fazer de forma melhorada, vamos estar sempre remendando, né, vereador Rocha? E assim, a sinalização, eu mesmo conversei com o encarregado Sadi sobre quebra-molas, que eu vinha pedindo há várias legislaturas, próximo ao posto, próximo ali à comunidade, para cima um pouco do mercado Rubens. Ele disse, nunca recebi uma demanda da Casa Legislativa. Foi o que ele me disse. Eu não sei também se vocês concordam com a minha proposição, porque ontem mesmo, com o evento da escolinha, o estacionamento ali, ele está equivocado. Eu fui deixar minha esposa ali e fui fazer a volta. Então, do lado de cá, os carros invadem a pista e do outro lado sobra. Então os carros, eu mesmo tive que dar lugar, porque senão não haveria espaço para circulação como a pista está determinada. Então, nós poderíamos, em conjunto, fazer listar essas demandas todas e mandar um ofício para o Dyer. Quer uma parte?
Me permite, vereador?
Com certeza.
Gostaria também de colocar nessa situação, que eu já fiz requerimento na frente do Dante ali, que agora também tem uma escola, e ali no cruzamento da João Grauber com a 811, que o senhor mora lá, sabe também o quanto o sol atrapalha ali para quem vem do centro e vai dobrar à esquerda, na João Grauber, no fim do dia. Então, acho que ali também caberia um estudo para ou fazer um trevo ou alguma coisa, porque ali também vai acabar dando acidente e acontecendo uma fatalidade.
Não, eu acho que é uma demanda bem grande e não sei se vocês concordam, talvez o próprio presidente poderia...
Sim, ó, Vanderlei, estamos à disposição, daqui a pouco tu escolhe o dia aí, viemos eu e tu aí, fizemos um ofício com o Paulinho, passamos para os colegas, se eles estão tudo de acordo, aí assinamos todo mundo e fizemos, sem problema algum, né?
Porque eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir realmente um contato comprobatório da Câmara, né? Porque a informação que eu tive há um tempo atrás foi esse, que eu nunca recebi um ofício da administração, não sei, mas da Câmara, né? Rocha?
Acho que bem colocado, essa situação já está sendo discutida aqui nessa casa diversas vezes, né? Acho que poderia até convidar um técnico e um cara responsável para vir, de repente, juntamente com a administração, sentar e ver a possibilidade de que forma pode ser feita, né? Porque eu acho que todo mundo que transita nesse trajeto, um dos maiores problemas é a água em cima da pista. São pessoas que simplesmente querem embelezar a frente para o asfalto e dá aquela chuva, em vez de cair num bueiro, simplesmente o bueiro é o asfalto. Então, existe inúmeras situações, existe culpa, de repente, de limpeza de valeta, mas o borrachudo, ele tem que ser... não adianta fazer um tapa-buraco em cima do borrachudo. Isso tem que remover e fazer de acordo. Então, eu estou a favor e, se tiver a oportunidade de trazer eles para cá, seria mais importante.
Eu acho que nesse ofício, como é interessante discutir, pode ir essa sugestão também de que alguém venha para cá e, em conjunto com a administração, com o Legislativo, com a Secretaria de Obras, que se faça uma vistoria para ver em loco realmente a situação. Então, para mim, para hoje, era essa situação. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas presentes, acho que bem colocado pelo colega Vanderlei, tenho certeza que demais colegas aqui já falaram da situação da vicinal Forqueta. Tem que se buscar alguma alternativa. Esse tapa-buraco não está mais a contento. Temos a situação, se nós olharmos sentido Forqueta, depois do Esperança, acho que o presidente sabe melhor do que ninguém, naquela curva, dois borrachudos enormes, onde de fato não deu acidente, ou se deu por sorte, porque infelizmente quem vem de Arroio do Meio tem que invadir a pista do cara que vem da Forqueta, né? Dizer que orgulha muito a situação de asfalto. Eu, fim de semana, tive a oportunidade, fui em direção a Travesseiro, onde de fato há agora uma expectativa muito grande de isso acontecer. Já estão praticamente uma boa base pronta. O maior problema deles, que era lá no paredão, a princípio foi solucionado. Está se fazendo uma parte de detonações já no município de Arroio do Meio. E a coisa de fato está acontecendo. Da mesma forma, Arroio Grande, a coisa está evoluindo. Se não está, muitas vezes, nos passos que as pessoas acham que tem que continuar, mas a obra está acontecendo e vai, com certeza, contemplar a comunidade de Arroio Grande também. Temos o trajeto da Dom Pedro II, que irá acontecer ainda nessa pavimentação de 1 quilômetro esse ano, também na Forqueta Baixa, que deve acontecer esse ano, e as máquinas estão trabalhando sentido Rui Barbosa, a picada Arroio do Meio, e aproveitei e dei umas andando nas ruas do interior para ver de fato a situação das ruas. Tem que dizer e dar os parabéns ao secretário, porque perfeição não existe, mas 80% das ruas estão em ótimas condições. Existe, em todas as ruas existe borrachudo, existe às vezes uma limpeza de valeta que a gente não consegue fazer conforme a gente queira fazer, pela demanda, mas no geral as estradas estão boas, boas mesmo. Falar também da agricultura. Eu acho que aos 45, os 49 do segundo tempo, a chuva veio na hora certa. Tenho certeza que todos os nossos agricultores ficaram muito felizes, porque a situação já estava sendo caótica e com essa chuva com certeza amenizou, e a expectativa de uma silagem boa com certeza irá acontecer. Acho que está de bom tamanho. Se continuar mais esse tempo colaborando, os nossos agricultores vão fazer uma boa colheita de milho, que é o que mais o pessoal está precisando, porque grande parte desses agricultores tem vaca leiteira e precisam muito do milho para fazer silagem. Se é isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário jurídico, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, eu quero aproveitar ainda para parabenizar o município pela passagem do aniversário, que já passou, então, dia 28. É uma cidade que foi construída por várias mãos, pessoas muito trabalhadoras, épocas difíceis, tanto na agricultura quanto na cidade, querendo melhorar para que esse nosso lar se tornasse cada vez melhor. Assim também foi com as pessoas que administraram o nosso município no longo nessa trajetória de tantas glórias. Parabéns a todos e todas, e que também o município ele possa superar todas as expectativas para o futuro, que possa crescer e ser melhor do que a gente imagina hoje. Também nessa noite eu quero falar das obras que estão seguindo nos dois trechos das VRS 411 e 40482. São duas vias que por anos sempre foram pleiteadas e que, com o esforço de todos, articulações políticas, tanto dos vereadores, prefeito, e com recursos do governo do estado, junto com recursos do município, feitos esses acessos municipais, foram contemplados Arroio do Meio e Travesseiro, com toda integralmente pelo estado, Arroio do Meio e Capitão com 30%. Todos nós sempre muito apreensivos para que realmente essas obras se tornem realidade. Como tínhamos eleições estaduais e federais, sempre tinha o temor dessas obras pararem, como em outras ocasiões, mas graças a Deus elas estão dando sequência, como o colega Rocha já colocou, em Travesseiro já colocando asfalto, já avançando para Arroio do Meio, então acredito que serão finalizadas, assim como Arroio do Meio e a Capitão, Capitão vem fazendo sua parte e Arroio do Meio também fazendo a sua parte. São trechos que o município ele gastava muito na manutenção das duas ruas. É um alívio para o município e um alívio muito maior para esses moradores, se falando de poeira, barro, buracos, então é importante. Na 482, hoje ali nos Linca, ainda tem um pedaço que não tem previsão de conclusão. É um trecho curto, são aproximadamente 200 metros e tem a ponte. Seria interessante, como o colega Vanderlei colocou há pouco, nós também ver isso com o Dyer, para que aquele pedaço ele possa ser finalizado também, para canalizar esse movimento para a Rua Dona Rita, ao invés de todo esse movimento pesado passar na Bela Vista, onde os caminhões pesados têm dificuldade naquele trecho. Então, seria muito interessante também essa finalização. Aproveitar já que nós vamos falar com o Dyer, pintura daquele trecho que falta ainda. Importantíssimo. Se o Dyer não faz, o município tem que fazer. As pessoas estão cobrando antes que dê alguma tragédia naquele lugar. Aliás, aquele lugar ali no Link, ele estava em péssima situação. Foi hoje passada a patrola, passei por lá. Mas acredito que ainda falta algum material lá naquele trecho que a patrola só com a passada não consegue fechar todos aqueles buracos. Então, duas, três cargas de material, acho que resolve o problema. Em cima de trechos ruins de estrada, vou seguir minha pauta. O colega Rocha colocou que todas as estradas estão perfeitas. Sim, algumas estão, sim. Mas algumas têm alguns problemas sérios de falta de manutenção. Então, estão alguns trechos bastante ruins, ainda mais depois dessas chuvas, percorri alguns trechos que realmente precisam de manutenção. Acho que falta um pouco de preocupação com essas ruas não pavimentadas por parte da administração. Acho que tem muito menos ruas, como a gente sempre está falando, para manter, principalmente as que davam mais problemas. Temos mais maquinário, mas volto a cobrar para os funcionários, para o secretário, poder fazer um trabalho melhor, um trabalho bom, falta o material correto. Falta mais pedrisco, mais brita, base e saibro fino. Acho que isso aí a gente tem que trabalhar em cima disso. Não tem como realizar um trabalho a contento se não tem um material disponível. Vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu algumas semanas atrás, lá na 32, Canudos. Só patrolaram a rua, limparam as valetas, tudo legal, mas não foi colocado material. Depois da chuva, tiveram que ir as máquinas lá puxar os caminhões. Deu uma série de transtornos isso. Então, depois disso, foi colocado um material lá. Acho que foi um material meio grosso, essa brita da prefeitura está meio grossa, onde os carros e as motos pequenas, elas estão com uma certa dificuldade para andar e se locomover nesses lugares. Então, podendo até ocasionar algum tipo de acidente. Isso foi um exemplo, além disso temos outros, a gente sabe que perfeito não pode ser, mas temos que sim sempre melhorar. Além disso, estamos com um britador parado por alguns meses já, não sei qual é a previsão de conserto, se é por falta de verba ou o quê, ou economizar material, falta de verba, será? Não sei. Me preocupa essa situação, pois normalmente, final do ano, as administrações, todas elas vinham fazendo um geral em todas as vias do interior, nos loteamentos, pois que em janeiro a maioria dos servidores normalmente tiram férias. Então, me preocupa essa situação de não terem feito esses serviços e, mais ainda, de não ter recursos para ter esse material disponível. Eu acho que a gente tem que ter material disponível para melhorar essas estradas. Não adianta cada vez mais aqui cobrar de mais funcionários, mas também, em outro lugar, pisar no freio em situações que precisa de material. Precisamos nos preocupar realmente nessas situações. E será que vai ser os outros anos também assim, essa falta de material? Então, hoje a Adriana colocou, a Alessandra colocou, temos projetos que vão abrir mais cargos para funcionários, olhando todas as situações, será que são mesmo necessários? Se já tem falta de recursos. Tem vagas em aberto, a Alessandra falou que ficou 2 meses o projeto, acho que é 1 mês e meio. Enfim, o que nada justifica desse projeto ter evitado ter feito o concurso dos outros, porque já faz mais de 6 meses que aqueles outros foram aprovados. Então já poderia ter sido encaminhado e feito o concurso. Então, hoje tem projeto de aumentar cargos temporários, são cargos que são efetivos e já foram abertos por tempo, então acho que já tinha o tempo, já se deu esse tempo, esse prazo de 6 meses para que poderiam ter sido feitos esses concursos e nada disso foi feito, não sei o porquê. Tem vagas em aberto, era fazer o concurso. Então é difícil que as pessoas vão vir temporário. Aqui tenha, se a imprensa quiser, depois tem a folha que o Danilo deixou aqui também, das vagas em aberto, então o pessoal pode olhar, tem vagas em aberto. Então, vamos dar um exemplo, então, operário especializado. Tem 8 vagas, operário especializado são os roçadores. Tem 8 vagas em aberto. Era só ter feito o concurso há 1 ano atrás já. Então, fica difícil de entender isso.
Permite uma parte?
Pode ser.
A gente participa, às vezes, de algumas reuniões, quando a administração explana um pouco as coisas que acontecem. A questão de concurso, o que acontece? A gente tem que fazer um contrato para quem elabora esses concursos. Então, não tem como fazer concursos cada vez que surge uma situação. Então, normalmente, se deixa para um acúmulo por causa do custo que tem. Então, para nós, a justificativa é essa, de fazer um concurso num pacote.
Tudo bem, mas já são 6 meses que se passaram, então nada justifica desse projeto de 2 meses. Já são mais de 6 que nós aprovamos esses cargos. Então já poderia ter sido feito, nunca vai... Agora nós vamos fazer um concurso, não vai se atender tudo, vai surgir logo na frente e vai surgir demanda de novo. Então daí tu faz de novo. Eu acho que esse não adianta dar essa desculpa, acho que não. Pelo tempo já passaria isso. Então, as roçadas poderiam estar acontecendo e, além disso, tem ainda as equipes terceirizadas que podem ser contratadas. Hoje tem bastante roçadas a serem feitas, toda semana são procurados, então não adianta dar a culpa para a oposição, porque já poderia ter sido feito o concurso e já poderiam estar contratando os terceirizados. Seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Jurídico, secretário, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. Gostaria de aproveitar esse momento para ressaltar algumas questões referentes à saúde do município. Sou abordada como vereadora, como munícipe, por vários munícipes que vêm perguntando e se perguntando o que está acontecendo. Primeiro, a questão da UTI. Parece que a UTI perdeu a sua importância. Não teve sua entrega como foi prometido, que seria no primeiro ano, no final do ano passado. Obras, eu entendo, cada um entende. Tudo bem, pode ocasionar transtornos, atrasos, alterações, mas no meio de tudo isso, isso é uma colocação minha, me parece que não teve um engajamento maior por parte da administração, infelizmente, é uma coisa minha. Para que a UTI fosse entregue para a comunidade, como foi prometido. Então, eu fico me perguntando, me questionando, pensando quais os investimentos da administração, o que a administração destinou para a UTI, em valores, nesse sentido. É isso que a comunidade questiona. E outra coisa, do jeito que está, o município vai continuar mandando pacientes, infelizmente, quando necessita de leito de UTI, para outros municípios. Longe daqui, às vezes não consegue Estrela, não consegue Encantado, não consegue Lajeado, Taquari, que são as mais próximas. Então, a minha preocupação é essa e eu quero dividir com vocês. Sim, claro.
Acho que bem colocado, mas eu acho que nós temos que estar ciente que isso vai acontecer e que essas vagas da UTI, a senhora que já foi secretária da Educação, sabe melhor do que ninguém que quando se parte pelo SUAS, não é que o município vai ser a pessoa que vai usar essas vagas. Ela vai para uma central e, mesmo assim, ela vai ter o destino de um dia, tomara que não seja, mas um cidadão aroimense precisar da vaga e vai ter que ser transferido da mesma forma.
Sim, eu concordo. Obrigada, colega. É assim que funciona. O paciente é regulado numa central, que se chama gerente. Se não tiver vaga próxima, vai ser a regulação vai procurar a vaga mais próxima. Então, sempre se pensando também uma coisa que a gente pensa, que eu acredito que cada um de vocês também quer isso, que o paciente, a família quer que ele fique perto de casa. Essa é a importância. Eu sempre vejo assim, grande parte do tratamento e da melhora é tá perto de casa. O outro assunto também que eu tenho escutado muito, eu não sei, assim, até tentei me informar mais, é referente à maternidade. Eu sei que, há pouco tempo atrás, quase ela saiu, quase o município perdeu, mas, enfim, parece que foi prorrogado por mais um período. Então, é o que está se escutando nas ruas. Então, mais uma vez, não é agradável, não é legal, eu acho que as famílias não merecem que a gestante tenha que ir para outro município quando nós temos um hospital que é referência. O nosso hospital é muito bom. Eu acho que o município precisa de recurso, tem que aportar recurso. Não seria, não que os outros hospitais não possam ter, mas eu acho que houve uma preocupação muito grande no final do ano de 2019, 2020. Eu sei que foram inúmeras viagens, contatos e conversas para se manter a maternidade em Arroio do Meio. Foi conseguido, então, eu acho que ela precisa continuar aqui. Sim, sim.
Não sei se a vereadora pode me informar se os municípios ao nosso redor, os menores, como Capitão, como Travesseiro, eles, por conta própria, não procuraram outros hospitais, outros convênios. Eu não tenho bem essa informação. Me parece que tem alguma coisa assim, que Capitão, Travesseiro, tenham procurado até Estrela para fazer esse tipo de atendimento. Me parece que é isso. E, logicamente, que o hospital daqui, então, passou a ficar mais ocioso, vamos dizer, nesse Sim. sentido, né? Me parece que é isso.
Sim,
né?
Com certeza, mas eu acho que então até nós, como Câmara, eu posso sugerir daqui a pouco a gente também se envolver e manter esses atendimentos aqui, porque o nosso hospital...
Não, sem dúvida.
Embora Estrela é a mesma rede,
posso
né?
Posso contribuir um pouquinho?
Pode, deve.
Já que você tocou nesse assunto, eu não costumo entrar na fala dos colegas, mas assim, também fui muito procurado e com essa situação, colega, e a informação que a gente teve, a gente conversou com o secretário, agora também não sei o que aconteceu, já que a demanda é grande, mas o que acontece? O que se mantinha aqui era município de Arroio do Meio com mais 6 municípios da região, certo? Que mantinha. Então, o próprio Divina Providência, ele tem 5 ou 6 hospitais E o de estrela, ele tem a UTI pediátrica, então o próprio hospital, ele de certa forma gostaria que fosse para lá, porque lá ele tem toda a estrutura, uma orientação da
rede,
da diretoria de modo geral. Mas a dificuldade para manter foi que justamente, por exemplo, Pouso Novo e Progresso, que tinham um contrato e um acordo com os 7 municípios, nesse novo pacote que o hospital precisava, R$70 mil a mais, então ficava para eles até mais fácil de ir direto para a Estrela. Putinga era um que fica mais fácil para ir para
Encantado.
Então houve assim uma dificuldade para conseguir um acordo com esses municípios. Eu só não sei no final como ficou toda essa discussão. Mas só para colaborar contigo, é uma preocupação minha, da administração e dos colegas, e eu sei que houve toda essa engrenagem que estava difícil para se chegar num acordo. E o município de Arroio do Meio, para manter, me parece que o aumento de recursos era em torno de R$40 mil, né, mês. Então, para conseguir, claro que o esforço estava sendo feito, mas não dependia só do nosso município, porque se teria que manter só por nós, sem a participação dos outros, era R$115 mil. Então, daqui um pouco, tem que realmente ter um cunho administrativo e uma decisão da administração de vamos gastar esse dinheiro todo e manter sozinho, só para dizer, então, que para a população nós vamos manter aqui, né? Porque eram, parece que, 16, em média 16 nascimentos por mês. Então, sabe, é muito pouco, eu não sei também avaliar essa situação assim. Me parece que pelo valor que o município investe, é muito contra a quantidade de nascimentos. Então é uma discussão boa, né, para a gente levar, participar. Né?
E mais uma vez assim, reforçar a proximidade, ficar perto da família. Eu acho que isso é muito importante. Claro, a gente sabe que precisa da participação de outros municípios, né? A gente sabe, então eu penso que, como Câmara, a administração tem que se procurar manter aqui.
Noto.
Obrigada. O terceiro, aí assim, se caso acontecer dessa saída, isso vai gerar um efeito colateral muito grande. O serviço é primordial. A maternidade, se ela subtrair daqui, com ela vai um pacote de outras coisas, exames, consultas e uma infinidade de outras coisas. Então, eu penso que se precisar aportar mais recursos, tem que se fazer. O terceiro assunto é também bem preocupante, é sobre medicação. Eu acho que a farmácia básica é o mínimo que tem que ter na farmácia do município. Isso é obrigação. É uma pauta, é um assunto que se escuta na fila do posto de saúde, na fila do supermercado, na fila do banco, na rua. Por que que não tem remédio? Sabe? Está faltando muito. Falta de
tempo
recurso.
Esgotado, né?
Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago a respeito da agricultura. Como é gratificante ver a felicidade dos agricultores agora após essa chuva. Uma chuva que estava faltando, estava pela bola 8, como é que se diz, né? Que bom que choveu e que continue essa chuva cada semana para a gente poder fazer uma boa safra no interior. E sempre, quando a agricultura vai bem, o resto da cidade também vai bem. Com essa chuva, veio alguns momentos de chuva muito forte, infelizmente, que causou alguns estragos na nossa cidade, nossas estradas, abrindo buracos, crateras. Prontamente, na segunda-feira, a Secretaria de Obras começou já a tapar buracos em algumas ruas, as mais necessitadas. O tapa-buracos está continuando. Fico feliz com isso, né? Peço que o secretário continue com essa atenção nas nossas estradas, fazendo esses reparos, o tapa-buracos, inclusive nas nossas nas ruas dos nossos loteamentos, com colocação de material também, de brita, pois está chegando o final de ano, uma época de muitas festas, muitas pessoas de fora vindo visitar nosso município, que é muito bom para o nosso município e vai levar uma boa impressão do nosso município para os outros municípios da nossa região. É o segundo assunto. Hoje vai a votação o projeto 84, que trata da criação de vários cargos na prefeitura. Eu explanei esse projeto com vários munícipes do nosso município, trocando ideias, pedindo opiniões. Eu lamento só que já poderia, talvez, ter feito, como existem várias vagas em aberto, ter feito esse concurso já, onde é que já poderia ter vários funcionários novos ajudando no progresso do nosso município. Estou só um pouco preocupado com essa criação de vários cargos que supostamente inchar a máquina pública e pode-se talvez ter que se cortar em outros setores, né? Porque a gente tem, todo setor tem um limite de investimentos, onde é que o prefeito tem que seguir as regras, tem que seguir as leis e não pode ultrapassar isso aí. Um exemplo de um setor, eu estive semana passada conversando com a secretária da Educação, até elogiei, é muito memorável a equipe, a secretária, a equipe da secretaria, professores, funcionários. É fácil de perceber só pelas últimas comemorações do município, Feira do Livro, sempre são muito bem vistas por nossos munícipes e fora do município. A Secretaria da Educação está fazendo um belo trabalho. Aí vem algumas reivindicações dos nossos munícipes que chegam a mim, devem chegar às outras pessoas também. Hoje temos falta de vagas na creche. Temos a Igreja São Paulo lá, a Escola São Paulo funcionando, a Raio de Sol, ótimos. Já diminuiu bastante. Temos uma bastante demanda agora no Mais Educação. Está faltando salas de aula, professores, né, no Mais Educação. Hoje muito, eu acho que seria um departamento importante para a administração investir. Fazer uma esplanada de várias pessoas que me procuraram, hoje o pessoal está mais consciente. Eles estão planejando a vida. E aí começa desde pequeno, quando as crianças são pequenas, eles começam a planejar. Eles analisam salário, analisam moradia, qual a localidade que estão morando, analisa a escola onde é que as crianças depois querem que continue. Nesse sentido, muitas famílias começaram a levar as crianças em creches fora dos seus bairros, porque queriam optar por aquela escola depois, pensando já adiante. Por lá existia mais educação, por lá existia uma escola bem vista dentro do município, e hoje não tem vagas nessas escolas, algumas escolas. Então, essas famílias estão bem preocupadas. E fora, muitas dessas famílias têm a necessidade dessas escolas. Por quê? Porque o horário de trabalho não fecha com o horário de pegar as crianças na escola. Mas daí, nessas comunidades, nessa perto dessas escolas, eles têm um avô morando, um tio, um primo, que pode buscar as crianças na escola, porque a escola também tem horários para as crianças serem pegas, para que não vai à escola, não pode ficar aberto até tarde da noite. Então, essas famílias estão preocupadas. Quem vai pegar nossas crianças na escola se nós estamos ainda em horário de trabalho? Que bom que essas famílias estão trabalhando, que estão preocupadas com o emprego. Porque é isso que gira o nosso município. Então, ali eu acho que é um setor muito importante de se investir. Continuar investindo nas creches, que é muito importante, parabéns pelos investimentos, e no mais educação, que hoje tem algumas escolas faltando salas de aula e funcionários para se atender essa demanda dessas famílias que estão preocupadas, estão optando por escolas, as escolas estão com uma fama boa. Por que que elas estão com uma fama boa, essas escolas? Porque tem diretoras exemplares, professores exemplares e uma secretaria de educação que dá suporte. Então, ali eu acho que é um setor que precisa de bastante investimento. E outro setor, acho importante o investimento, como vários colegas já citaram hoje, a saúde. Acho que a saúde é sempre um setor que a gente precisa sempre cuidar bem e investir bastante. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente cuidar com a criação de novos cargos para não inchar a máquina pública. O último assunto que eu trago, segunda-feira recebi, através da um contato, através do assessor do deputado Márcio Piocchi, o município de Arroio do Meio foi contemplado com uma emenda de R$ 238.750 do deputado Márcio Piocchi. Fico feliz em poder representar esse deputado, juntamente com o Paulinho, que também é representante do deputado. E já hoje estava reunido com o prefeito, a prefeitura agora fazer o projeto para poder mandar para Brasília, para nós executarmos mais uma etapa de pavimentação asfáltica no interior. Eu acho que é uma demanda que a gente tem bastante, é pavimentações asfálticas, mas quanto mais nós fizer nosso município, melhor. Então, fico feliz por essa emenda do deputado Márcio Biótico e por ser representante dele aqui em Arroio do Meio. Eu agradeço ele e toda a assessoria dele. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, demais pessoas que aqui estão, meu retorno à casa, vários assuntos que eu trago a esse plenário aqui. Em primeiro lugar, cumprimentar a administração municipal pela bela programação de final de ano e que ao longo dos dois últimos meses vem sendo realizadas. São coisas bonitas que acontecem no município. Eu cito aquilo que já foi citado pela vereadora Alessandra, um passo no meu espaço, uma coisa maravilhosa, um concurso literário, já li quase todos os textos do livro, é maravilhoso, é muito legal cumprimentar as pessoas que ali escreveram e que esse programa que vem se efetivando de ano após ano é uma maravilha. Quem escreve sempre está em primeiro lugar, quem lê mais ainda. Então a gente está fazendo isso, cumprimentar. Também cumprimentar o grande público e a realização do concurso da escolha das soberanas do município. Né, cumprimentar a Carol e as suas princesas, né, pela bela apresentação, pela bela organização que aconteceu no domingo à noite no município de Arroio do Meio, com um extraordinário público presente. O povo gosta, é só fazer que o povo gosta dessas realizações. Cumprimentar as pessoas que ali estiveram, os organizadores, enfim, parabéns a todos. Eu quero me referir também a algumas situações, e eu, quando falo, eu coloco algumas coisas particulares, assim, de pessoas, mas o que para mim interessa são as coisas coletivas. Quando falo de estradas e coisas do município, eu percorri muito as estradas, e eu não vejo, assim, situações que nem quando a gente era prefeito, meu Deus do céu, gente, lógico que são outros tempos, outros anos, e anos idos passados, enfim, né? Mas essa coisa, são questões pontuais que às vezes acontecem, né? Mas hoje nós temos estradas boas, Né? Pode acontecer eventualmente uma ou outra situação constrangedora, mas as estradas, que nem hoje, estava no Passo do Corvo, hoje foi feito ali parte da Forqueta Baixa, enfim, várias, essa questão que o Rodrigo colocou, uma questão pontual em 32, que eu sei muito bem, Rodrigo, é uma questão pontual, a patroa esteve lá fazendo a subida do morro linha 32 a Canudos e choveu à noite. Mas antes que no outro dia uma pessoa já me tivesse ligado, eu já pude mandar o WhatsApp para ela que as máquinas estavam lá colocando brita naquele lugar, deixando a estrada em perfeitas condições. Então essas questões assim são coisas pequenas que eu acho que tem que ser vistas e tem que ser analisadas, sim, para que as estradas estejam bem, mas tranquilamente as estradas, quero cumprimentar as pessoas que trabalham, na pessoa do secretário Perim, porque a gente sabe que não pode agradar a todos, né? não se agrada a todos. Uma chuva num dia atrapalha tudo, né? Então, parabéns a todos que trabalham na Secretaria de Obras, porque é uma missão ali, é uma missão. Abastecer todo o município com trabalho, com dedicação, com organização. Então, cumprimentar as pessoas que ali estão. Quero me referir a algumas situações que eu encaminhei no meu pedido, no meu ofício, na minha delegação que eu tenho, no sentido de algumas coisas coletivas que me chamam a atenção. Em primeiro lugar, eu acho que está na hora, tenho conversado isso com a administração, de fazer uma dedetização com a questão relacionada a mosquitos, a baratas. Eu acho que as mulheres que aqui estão levantam cada noite para matar meia dúzia de baratas dentro das suas casas. Então está na hora de alguém tomar providências quanto à questão de a compra do veneno já foi feita. Eu acho que tem que se encher os bueiros ou fazer alguma coisa no sentido de coibir esses animais de se proliferar. Alessandro, eu tenho muito assunto, vai rápido, tá. Então, Alessandro.
Só para dizer que não foi comprado ainda o veneno, está em processo de compra e assim que ele for comprado, vai ser começado a fazer a dedetização. Eu vi isso hoje ainda.
Tá, tudo bem. Então, isso está super na hora. As pessoas têm reclamado, não sei se lá no interior já tem adilhas, não sei, né? Mas aqui na cidade, nos bairros, olha, minha gente, né? Está uma calamidade isso aí, então tem que ser falar rapidinho, Helena.
Já fiz um protocolo.
Muito. Tá bem, tá bem. Então, essa é uma situação, assim, bastante, com bastante dificuldade no município de Arroio do Meio. Eu acho que é por tudo também. Tenho conversado com outras pessoas, mas é a proliferação desse bichinho aí, né? Eu me refiro mais uma vez à situação da saúde, que muitas pessoas falaram aqui. Eu estou preocupado com cirurgias eletivas, né? Eu já falei isso antes da minha saída, do meu afastamento. Cirurgias pequenas, eu acho que está na hora, já tinha me referido de novo a isso, né, de o município fazer uma programação e realizar cirurgias eletivas, ou seja, as pequenas cirurgias pendentes que vão se somando e daqui a pouco não se tem mais o controle disso aí tudo, né? Tenho conversado também com a administração para que faça um programa no sentido de recuperar isso. Conversei também sobre várias situações. Que o Executivo providencie e dê atenção com a execução de programa de recuperação de paradas de ônibus, calçadas de passeio, que tem que ser cobrado, então que se cobre. A legislação diz que lá da administração passada, não sei de que ano é a lei, mas me parece que de duas administrações passadas existe a lei. Quem tem que recuperar a calçada na sua frente é o próprio, a própria pessoa que mora ali. Então, que seja feita, que o município faça um programa e cobre das pessoas, então. A gente não deve ter medo como vereador de dizer isso. Está na lei. A lei diz isso, então tem que se fazer isso, né? Mas eu acho que está super na hora. Por exemplo, tenho feito um pedido aqui ao redor da quadra da CNC. Ali, aquela calçada, vários trechos ali que são intransitáveis quase, né? As pessoas caem, viu uma senhora cair ali, né? Viu uma senhora cair ali, para não dizer que eu caí ali na frente do laboratório essa semana também, né? E então, ao redor da quadra da CNC, a pintura daqueles canteiros que ali existem, a plantação de flores que eu sempre coloco e quero elogiar também, Marcelo tem levantado esse assunto, nosso trevo de Arroio do Meio, agora que está, parece que está acontecendo, está ficando mais ou menos, tem ainda o meu canteiro que vai para o Bela Vista, que não está muito legal ainda, né? O meu canteiro que vai para o Bela Vista, vocês podem olhar, foi plantada uma grama rasa lá, mas essa grama não está produzindo, então tem que se fazer uma coisa, falei já com o setor competente, mas graças a Deus já tem uma visão, um aspecto diferente do que estava acontecendo no passado. Também estou fazendo um pedido para a própria Câmara, presidente Marcelo, no sentido de que a Câmara encaminhe para a RGE um pedido, uma solicitação de moradores de Rui Barbosa, da João Antônio Halber. Ali tem empresas, tem agricultores na rua, no transformador, próximo a essas famílias que eu citei aí, João Herman e Rui Barbosa, de um TR muito fraco ali. Tem empresas instaladas ali, agricultores que usam máquinas, que usam radiadores, enfim, que não estão conseguindo mais fazer as suas tarefas, as suas atribuições. As pessoas procuram energia e não têm, então tem que se fazer algo e a Câmara pode ajudar, peço ao vereador que encaminhe para a RGE, assim como estou também mandando para o Executivo. Sim, vereador.
Só um minutinho, eu acho que fica igual como nós vamos fazer o Pudaier, vamos fazer esse, um dia nós viemos aqui, Paulo, junto com o secretário Paulinho, elaboramos um, acho que todos os vereadores são solidários, assinamos e mandamos.
Está ótimo, obrigado. Então, são situações assim que realmente tem que acontecer e a gente tem que, como vereador, estar por dentro disso e várias situações. Eu teria muitas outras situações, mas o tempo está esgotado. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar presidente, colegas, jurídicos, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Meu primeiro assunto, quero falar um pouco das escolinhas de futebol do nosso município, onde é que a gente acompanha bastante de perto a situação. E chegando ao fim de mais um ano, muitas vezes a gente que não está junto não tem a dimensão, o tamanho do que representa essas escolinhas para as famílias, enfim. Se fala tanto em educação, saúde, isso eu sei, como já falei em outras oportunidades, volto a repetir, isso também é saúde e educação também, porque lá também eles aprendem a ter regras. Então, Pratas da Casa, que é um projeto que vem sendo tocado pelo professor Emerson e o Lucas, durante o ano participaram de vários campeonatos de futsal, campo, então vários títulos, claro que onde há competições, tem títulos, querem ganhar. É importante, a criança também às vezes ganhar, porque isso para ela tem um incentivo. Então, são vários títulos, em torno de 7, 8 títulos da Escolinha Pratas da Casa, que neste ano conquistou, e participou de inúmeros campeonatos com várias categorias. Lajeado, Estrela, Mussum, Arvorezinha, enfim, muitos campeonatos. Então, preciso parabenizar, falar da escolinha do Esporte Clube Rui Barbosa, do projeto que vem sendo guiado pelo Nestor e o Júlio, Nestor, há vários anos, foi um pioneiro nesta área aqui no nosso município. Tive a grata satisfação de ser convidado no último sábado para a festa de encerramento dessa escolinha. Uma festa que em torno de 900 pessoas, entre pais, crianças, avós, professores, vários professores, em torno de, para não falar em número, 7, 8, 9 professores que são envolvidos nesses projetos que o Rui Barbosa tem, em Lajeado, em Arroio do Meio. Também durante o ano participaram de várias competições, mais de 12 títulos conquistados, com 31 equipes de várias categorias participando, representando, levando o nome, sempre o nome de Arroio do Meio. Hoje, já falei em outras oportunidades, nós somos referência para muitas outras cidades do estado afora em matéria de esportes. Isso não é só futebol, é futebol, é bocha. Onde é que nós temos jogadores também muito qualificados no nosso município que jogam fora do nosso município, sempre levando o nome. E isso eu acho que engrandece e é gratificante para quem gosta, e não só porque gosta, mas enquanto que a pessoa ela faz alguma atividade física, como outras questões também, tem o vôlei, tem várias outras atividades, ela está praticando saúde. Essas pessoas vão ter menos problemas lá no posto de saúde. Com certeza isso ajuda muito a fazer com que na segunda-feira ela não esteja doente. Pode se machucar, de repente, na bocha, ter uma bochada, mas, ou no futebol, se machucar, mas com certeza a cabeça das pessoas volta na segunda-feira mais tranquila, mais leve. Então, eu sou um apaixonado pelos esportes, vários esportes. Então, eu vou defender sempre essa área, vou defender todos e pedir cada vez mais projetos, investimentos para o nosso esporte de Arroio do Meio. Falar também da festa aniversário do nosso município, como já se falou aqui, foi realmente assim, uma festa muito bonita, foram vários shows durante a semana e no domingo o fechamento com a escolha das soberanas. Já parabenizei e volto a parabenizar o CDL pela ter aceitado o desafio de voltar com esses sorteios das premiações de final de ano, essa campanha Arroio do Meio é Show. Arroio do Meio é Show porque, já falei também em outras oportunidades, Arroio do Meio tem tudo. Tudo que precisa para viver tem aqui. Então, acho que nosso comércio está sendo valorizado cada vez mais, e se temos que parabenizar é o CDL. Na pessoa do Thiago Neumann, da Raquel, que são pessoas incansáveis de trabalhar para que sempre Arroio do Meio seja referência no Vale do Taquari. Falar um pouco também, só para contribuir, situação dos remédios. Já foi falado várias vezes aqui, hoje de novo. E, por coincidência, semana passada, uma noite, eu olhando o noticiário, me deparei com uma matéria num canal lá, a falta de remédios no geral, no Brasil inteiro. E então fui conversar com o secretário, com outras pessoas. Não é por falta de não querer comprar. temos até a questão das duas opções, que é o Concisa e o Ciscaí, realmente as medicações que não tem, não estão entregando. Não, porque não é falta de recurso, de forma alguma, porque não é querer deixar faltar, por que faltar medicação, medicação que os nossos municípios precisam. Tem falta de medicação, falta, de repente, algumas situações que eu li, também fui pesquisar, a guerra ainda está refletindo muito, que muitos insumos vêm de lá para a fabricação de alguns remédios. Então, não é, tenho certeza que não é por falta, recurso não é, então falta realmente os remédios. Então, eu torcer para que isso se normalize e que o município possa realmente então, fazer com que essas medicações que estão faltando logo consigam ser sanadas. E falar um pouco desse projeto 84, de aumento, de falam tanto de aumento de vagas, engessar, enfim. Mas daí, alguns aqui, que nem agora meu colega César falou, o crescimento, o município está crescendo. O município, todo mundo vê que o nosso município está crescendo a olhos nus. Nós estamos investindo em escolinhas, nós estamos investindo em salas de aula. Nós temos que investir no poder público também, vai ter que aumentar para manter toda essa... Isso é uma corrente, isso é tudo cresce junto. Crescendo, tem que, vai aumentar, aumenta a população, tem que aumentar o efetivo. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adiles.
Boa noite, presidente. E assim todos os demais sintam-se cumprimentados nessa casa. Observando as falas da comemoração dos 88 anos do município, realmente festividades bonitas e houve o comparecimento, sim, e isso reflete a grandeza dos nossos munícipes. Eu sempre digo, se essa história está acontecendo, é porque ao longo dos anos, pela sua diversidade, as pessoas se empenham, elas trabalham e o reflexo está aí. Tanto é que, para 2023, nós temos uma projeção no orçamento de 117 milhões, que não é pouca coisa. E, com certeza, esse valor precisa e deve ser bem aplicado para a comunidade arroio-do-mense, para que a comunidade tenha uma boa qualidade de vida, que é merecedora do trabalho da comunidade como um todo. E todos nós sabemos que essa casa aqui é para trazer também demandas. Quando é bonito, a gente diz que é bonito, tem que valorizar, tem que parabenizar, tem que elogiar, por que não? Né? Mas quando tem demandas, a gente também precisa trazê-las a esta casa. Se falou em educação, a questão do livro, da escola, Vanderlei citou a questão da creche. Legal, mas eu tenho aqui uma demanda também que me veio, onde até eu vou ler o que a pessoa me escreveu. Queria ver com você se conseguiria me dar uma ajuda. Eu e minha colega estamos cursando o ensino médio, moramos em São Roque, Palmas. O micro-ônibus da escola nos deixa em Palmas, a aproximadamente 2,9 quilômetros de casa. Estamos solicitando transporte desde o início do ano e a Secretaria da Educação não quer disponibilizar. Falamos com a direção da escola e nos informaram que eles não sabem o que fazer. Era para a gente tentar procurar um vereador ou um deputado para já achar alguma alternativa. O ano está quase no fim, mas está difícil. São 2,9 quilômetros às 23h30 horas. Não queremos abandonar os estudos. De manhã, trabalhamos, a firma nos fornece o transporte. Vamos ao trabalho direto para a escola. apenas precisamos de transporte para retornar para casa à noite. E assim mesmo não querem nos ajudar. Pagamos o valor da passagem cheio, mas não recebemos o devido transporte. Necessitamos de uma solução, nem que eles não nos deixem no salão da comunidade, que já seria uma grande ajuda. Esse apelo vem lá da comunidade dos quilombolas. Essa comunidade, ela é uma entidade registrada, uma comunidade, uma entidade, as pessoas ali são organizadas e com certeza elas também são merecedoras de um atendimento adequado, então, em relação ao ensino. Porque se fala tanto em educação, ensino, e eu gostaria que essa demanda fosse vista com muito carinho para que essas famílias ali também tivessem o seu devido atendimento. Quanto à questão de demandas mais, eu também recebi essa questão da falta dos medicamentos. Paulo Bax comentou a questão da demora das cirurgias, exames. Tenho sido procurado com frequência, as pessoas pedindo, apelando, da demora, enfim, e vai acumulando e, no fim, realmente não se dá mais conta. Quando falo no orçamento dos 117 milhões, ouço também eventuais falas, o secretário da Fazenda falar da saúde financeira do município é boa, isso é bom, esta resposta é positiva, mas eu quero crer que, se a saúde financeira do município é boa, então eu acredito que poderia ser feito algum pacote e de tempos em tempos, de períodos em períodos, algumas pessoas fossem chamadas e assim na medida, na sequência, sempre os próximos. Quanto à questão da maternidade, a Helena comentou, lá em setembro eu fui procurada de uma gestante, um casal, eles preocupados com a questão da maternidade que iria sair do município. E aí, logo em seguida, essa fala, essa conversa foi amenizada novamente e de que, então, estaria resolvido. Na sequência, o marido da gestante me questionou a questão da UTI. E aí eu disse, bom, estamos em final de agosto, a promessa inicial era de que até o final do ano ela estaria equipada, funcionando. Então, vamos ficar no aguardo, temos ainda alguns meses pela frente. E agora estamos em dezembro, né? A UTI não está equipada. De novo, os boatos da questão da maternidade. O Vanderlei, então, já deu uma ampla explicação em relação a isso. Mas eu penso que os munícipes são merecedores. Se for 70 a mais... que precisa pagar, ou 40, não sei, você citou, ou algum valor em relação a isso, eu quero crer que, eu tenho certeza, que os nossos munícipes são merecedores deste valor para que a maternidade continue aqui em nosso município. E que a administração, aqui coloco também, senhor presidente, eu acho que a casa aqui também precisa e deve se empenhar e nós buscarmos novos convênios, fazer contato com esses municípios que acabaram criando novos caminhos. Eu acho que isso nós não podemos deixar acontecer, porque nós somos aqui da vizinhança, os municípios vizinhos, nós não podemos deixar eles escapar. Nós temos que fazer, criar uma alternativa, criar convênios e novas perspectivas para que isto não aconteça da maternidade, nós perdermos isso. Presidente?
Me permite?
Sim.
Não, assim, ó, todo mundo aqui, então, está preocupado já. E se vê claramente que não houve diálogo com os municípios. Como é que os municípios saem de um convênio sem dialogar, sem falar, simplesmente vão para o hospital de Estrela? Então, né, gente... É o que a gente vem falando há bastante tempo, né? Tem que ir atrás das coisas, mas, então, dá trabalho, né? Dá trabalho, mas tem que ir atrás.
De repente ainda está em tempo hábil, né, para fazer isso acontecer. Porque eu acredito que também nós mantendo isso aqui, isso mexe na cadeia produtiva, isso gera empregos, isso gera renda, isso gera valores, sim?
Me permite? É exatamente isso que eu ia falar, Adilis. Nós não podemos perder, porque a gente vai perder um monte de coisas. O que a Helena falou antes, nós não vamos perder só a UTI. Médicos, pediatras que estão aqui trabalhando, gente desenvolvendo. Então, essa é a preocupação. A mesma coisa, a UTI tem que vir para fazer outras cirurgias e movimentar o hospital. Obrigado, Adilis.
Ok. Bom, meu tempo... Rocha, me permite só um pouquinho. No final, eu lhe... senão meu tempo vence. A questão das estradas, eu ia fazer essa observação, porque realmente a estrada geral da Forqueta Baixa estava com bastante buracos, mas o Paulo Baques me disse que hoje de tarde foi feito. Isso? Ah, tá. Porque eu passei na segunda e estava realmente... Eu sugiro, o secretário da Obras está aqui na casa... que seja feito algum tapa-buraco, alguma coisa assim, emergencial, né? A gente sabe que pode chover e lá, logo ali na frente já, a chuva já leva, mas enfim. Bem, também, agora eu quero falar uma coisa boa também. A escola Arlindo Bach, da Forqueta, ela desenvolve um projeto junto com a FUBRA, Verde é Vida. Isso são ações voltadas à educação ambiental, onde eles, com metas voltadas à sustentabilidade. É um projeto de longa data, já desde 2009.
Deles, tempo esgotado.
Ok.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, jurídico, Paulinho, colegas vereadores, imprensa. Pessoas que nos assistem. Várias pessoas já falaram na questão da pediatria, mas quero aqui reforçar que o município se empenhe o máximo, que se for preciso que aborte mais recursos para que essa especialidade fique aqui em Arroio do Meio. O município, o centro do Vale, acho que merece que fique aqui. Também das cirurgias eletivas, a gente também sabe, assim como o colega Paulo Bach já falou, a fila está grande, e que o município proceda com esses procedimentos, que faça uma licitação e encaminhe essas eletivas, essas cirurgias eletivas, para que as pessoas, tem muitas pessoas que estão sofrendo com isso, sentem dor, não têm condições de fazer, então acredito que o município tenha a possibilidade de fazer isso. A questão da UTI também... outra preocupação, já está se encerrando mais um ano, para quem durante a campanha prometeu entregar a UTI até o fim do ano passado, ainda não está pronta, então é outra preocupação. A questão dos medicamentos, o colega falou também que falta alguns insumos e falta medicamentos no mundo. Até pode ser em algumas situações, mas bem específicas, porque a maioria dos remédios que não tem no posto vai na farmácia e tu compra eles. Então, acredito que falta um pouco de atenção nessa questão também, ou começa a me parecer que seja financeiro mesmo, questão financeira. A própria questão das obras que estão freando e parando aos poucos, a gente sabe que é fim de ano, mas num ritmo bem acelerado. E, assim como meu outro colega já falou, a questão da falta de material adequado para botar nas ruas. A gente, uns dias atrás, viu no jornal um superávit de 8 milhões. Então, não consigo entender com esse superávit que não anda essas coisas ou que a gente está correndo o risco de perder essa pediatria, de não terminar a UTI, de não fazer as cirurgias eletivas, de não comprar os medicamentos. Então, alguma coisa me parece errada nessa história. A conversa não condiz. Minha maior preocupação de estudo é com algumas pessoas me procurando com questões pequenas,
como por exemplo a falta de material de limpeza em escolas. É inadmissível essa situação. Sempre o CPM usou os recursos do CPM, a contribuição dos pais, para fazer melhoria nas escolas. Botar um ar-condicionado, comprar uma geladeira a mais, ou dar algum conforto a mais para os alunos. Mas nunca precisou usar esse dinheiro, esse recurso, para comprar papel higiênico ou produtos de limpeza. Isso me leva a crer que realmente falta a gestão ou recurso, que eu acredito não ser isso. Infelizmente, a gente tem que escutar isso de pais, de isso estar acontecendo em algumas escolas do nosso município. Hoje a gente também fala do projeto 84, a gente vê todas as empresas, elas crescem, mas elas também usam a tecnologia para melhorar e diminuir o seu custo. O município também tem que fazer isso. As coisas evoluíram muito com programas, com sistema, nos últimos anos para cá. A gente sabe que o município está crescendo aos poucos, sim, está crescendo. Mas já tem mais funcionários que tinha anos atrás. Eu fui secretário de obras, a gente sabe, sempre tem caminhão parado, sempre tem máquina parada. A gente sabe que tem uma frota grande, isso é normal, ter um, dois caminhões na oficina todo dia, ter uma, duas máquinas na oficina todo dia, com o parque de máquinas que a gente tem. E esses motoristas e operadores também ficam parados. Então é só fazer a gestão e o jogo que tem funcionários. Além de ter vaga aberta e fazer concurso. Se o município hoje já está assim, com essa questão de não fornecer produtos de limpeza, onde a gente hoje tem município vizinho aqui fechando escola por causa de surto de Covid... Imagina que pode acontecer, quando vir, der um surto aí e os pais tiverem que correr comprar no mercado alguns produtos para a gente fazer a limpeza nessas escolas e também a higienização. Mas se isso já está assim hoje, imagina quando o município tem que começar a pagar o financiamento do asfalto, que é um custo alto e elevado para o município. A gente aprovou esse financiamento. A comunidade Arroio Grande merece. Como também tinha mais outras ruas naquele projeto de lei. E que até agora não saíram. Eu espero que essa situação, essa preocupação minha, não seja verídica. A questão... desse projeto, 84, ele cria 23 novos cargos. É 1 milhão a mais nos cofres, que sai dos cofres públicos por ano. Dá para fazer muita coisa com 1 milhão. Acredito que se organizar um pouquinho melhor algumas situações, fazer um concurso para essas vagas que estão em aberta, se depois ainda faltar... A gente pode conversar sobre isso. Mas enquanto acontecer esse tipo de coisa, que nem nas escolas, de faltar um insumo tão supérfluo em comparado a questões de valores, praticamente irrisório, eu não tenho como aprovar um projeto desses. Infelizmente, não tem. Além disso tudo, ainda a gente tem os desvios de função. Pede para aumentar a carga de motorista, mas a gente sabe que tem motoristas que não estão dirigindo. Assim como tem operadores que também não estão nas máquinas, também estão pedindo. Então, acho que isso que a administração tem que olhar com carinho e tentar resolver, fazer gestão. Quero parabenizar também a Secretaria da Educação pelo esforço que tem feito nos eventos do município, nos aniversários do município, junto com a Secretaria da Educação, também através da secretária, e também parabenizar a Indima Marques e a Juliana Duarte e todo o grupo e a Associação de Artesãos do município de Arroio do Meio e todas as pessoas que auxiliaram e trabalharam na decoração do Natal na praça. Essas pessoas estão de parabéns, tiraram do seu tempo para a gente também ter uma praça um pouco mais bonita e mais iluminada com o espírito de Natal melhor. Sobre a questão do projeto aqui nessa casa, Alessandro, se não me engano, o prazo regimental para votação é 60 dias, então, na verdade, ele não estava parado, ele estava dentro do prazo legal. E 6 meses para fazer um concurso para as vagas que estão em aberto aqui, como agente administrativo e auxiliar, agente administrativo auxiliar tem 3 vagas em aberto. Não entendo por que o operário tem 4 vagas em aberto, 8 vagas em aberto, criando mais 4, que o município pode, acredito que seja muito melhor para o município contratar terceirizado, é mais econômico, rende mais, tanto pedreiro como roçador, diversas situações que o município pode, e hoje já tem pedreiro terceirizado contratado, que o município com certeza faz economia e faz render o serviço, enfim, contrata quando precisa. Então, acredito que essa questão dessas vagas que estão em aberto, de novo, 6 meses para fazer um concurso e não foi feito. Só para dar um exemplo aqui, monitor escolar tem 52 vagas abertas. Bom, o pessoal da imprensa já tem, depois cada um pode ver também. Na minha parte, seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Ré.
Aceito a presidência e dou a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, colegas, imprensa, Paulinho, Cazé, demais pessoas que se fazem presente na casa. Uma chuva de demandas de todo mundo, né? Chega fim do ano, todo mundo quer resolver seus problemas, né? Mas ainda bem que a chuva mesmo veio em hora boa para ajudar o nosso pessoal do interior, principalmente. E que acaba movimentando o nosso comércio, eles fazendo uma boa lavoura. Queria hoje, no meu discurso, falar um pouquinho de alguns pedidos do vereador da situação, né, do Gustavo Dente, que ele deixou dito aqui, que a administração municipal notifique o Dyer para fazer o tapa-buracos na rodovia Ernesto Dalpian, pois a mesma está em péssimas condições. Aqui nós já falamos hoje, a ideia do Vanderlei é muito boa, vamos ser parceiros, mas a gente vem, eu, principalmente a vereadora Adilis, pedindo para fazer a limpeza, pelo menos das valetas. O vereador Rocha sempre falava, quando nós estávamos na administração, para fazer isso. Hoje não faz mais, infelizmente. Batia que não fazia, quem passa todos os dias lá viu agora em 7, 8 lugares, puro bar. Acontece pouca coisa ainda, do jeito que está. Que a administração municipal estude a possibilidade de fazer a pintura horizontal na VRS 482 em Dona Rita. 2 anos todo mundo pedindo aqui. Situação, oposição. Nada feito. Sem chance. 2 anos se passaram, uma coisa simples. Uma pintura no meio, pelo menos a do meio, para se saber se tu tá do lado direito ou esquerdo quando chove. Nada feito. Todos os vereadores, acho que já pediram, se não foi todos, fica 1 ou 2 ou 3 de fora no máximo. Coisas pequenas, aquilo que a gente vem falando aqui nessa casa. Fui procurado também pelos idosos da Barra da Forqueta que fizeram o baile. estão implorando para fazer o PPCI do ginásio municipal da Barra lá. Tem que fazer o baile em outros ginásios, aí sobra 2 pila, 3 pila. Na verdade não sobra nada, porque tem que pagar o aluguel, porque o ginásio municipal da Barra não tem PPCI. Coisas pequenas que a comunidade vem pedindo há tempo. Que a comunidade nos pede. Dos remédios não vamos nem falar, gente. O questionamento é esse. Ah, não tem lá porque não tem. Daí eles atravessam a rua, vão na farmácia e compram. Isso não existe. A farmácia uma tem, a outra não tem. Isso é muito engraçado. A matemática disso não fecha. Ou não tem dinheiro, ou estão guardando tudo. Tanto se fala em asfalto aqui. Fizeram muito asfalto? Fizeram. Mas não podem ter gastado os 15 milhões nesses asfaltos que fizeram tudo. Então não usaram nenhum real ainda do que guardaram esses 2 anos. Então esse dinheiro está todo guardado para quê? Porque não gastaram 15 milhões que disseram que não precisava. Que vai sobrar para os outros pagar, que vai dar 30 milhões. Está gravado. Em 2 anos não gastaram os 15 milhões e fizeram tanto asfalto. Não gastaram nenhum real do recurso próprio ainda, então. Que falaram que iam guardar 10% para fazer. A matemática não fecha. Aí o Paulo me vem com uma situação das escolas. Que o círculo de pais e mestres tem que começar a comprar material de limpeza. Veneno nos bueiros, não compraram ainda. Estamos no final do ano. Já deviam ter passado em novembro, quando começa a esquentar. É, tá complicado. A gestão, a matemática, as coisas não estão fechando. Alguma coisa tá errada nesses cálculos, nesses pensamentos, nessas atitudes. Aí encaminho um projeto onde o vereador César falou, eu também fui, no inchaço, no inchamento da máquina pública. Mas é tempo de poupar, gente. Não vai baixar a arrecadação, estão usando a desculpa porque não tem mais imposto da gasolina, do diesel. Aí o Paulo foi bem, não vi nenhum projeto de tecnologia ainda aqui. Tem tanto recurso hoje. Aí na Câmara de Vereadores querem implementar tudo. Mas dá as ideias para o Executivo? E se nós seguramos algum projeto aqui, porque nós recebemos do próprio prefeito, há uma semana ou duas atrás, o que nós vínhamos pedindo? Se a administração, a secretaria não nos entrega. Então está complicado. Acho que tem que começar a fazer as coisas pequenas. Tem coisas boas acontecendo? Claro que tem. Tem muita coisa boa acontecendo. Só que não vem só dizer que está uma mil maravilhas e desculpa para tudo. Quando nós estávamos na situação, dava para fazer tudo. Hoje já não dá mais. Não vamos nem falar da UTI que prometeram no primeiro ano, está gravado no debate. Está gravado no debate, nós não vamos precisar fazer financiamento para fazer. Nós vamos guardar 10% do orçamento para fazer as obras. Está lá gravado?
Um minuto, vereador.
Então, também tem que aceitar. A máquina pública aqui sempre foi enxuta. A comunidade quer que ela fique enxuta. Se vocês saírem aqui e pesquisarem para os nossos empreendedores, para o nosso comércio, eles vão dizer a mesma coisa. Façam isso que vocês vão ver. Seria isto, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer 1822. Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 5 de dezembro corrente, analisou os projetos de lei 84 e 100. Do Executivo, com base nos pareceres da assessoria dessa casa, emitiu o seguinte. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Rodrigo Crodes, presidente, Adílio, secretário, Roque, membro. Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 5 de dezembro corrente, analisou os projetos 84 e 100, do Executivo e com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa emitiu o seguinte. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. César Cortes, presidente, Helena, Maria Helena Mate, secretária, José Elton, membro.
Projeto 084, com emenda parlamentar, peço a leitura da emenda.
Paulo Eck, vereador e líder da bancada do MDB abaixo firmado, com assento nessa casa, nos termos do regimento interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei 8422. A presente emenda legislativa visa suprimir artigos e alterar a redação do artigo 5º do projeto 84, conforme segue. Emenda legislativa, artigo 1º. Ficam suprimidos o presente projeto de lei os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º e 7º do projeto em evidência. Artigo 2º. Resta alterado o artigo 5º do projeto de lei 84, o qual passa a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar o número de vagas do cargo de fiscal ambiental e sanitário constante na Lei Municipal 3.640, de 21/12 de 2017, passando de 1 para 2 cargos. Revogam-se as disposições em contrário.
A emenda está em discussão. Alessandro?
Gostaria de saber do jurídico, em relação à constitucionalidade dessa emenda, em relação ao extinguir os cargos que ele solicita dos concursos, em virtude que é o prefeito que está justamente vendo e apontando as necessidades, ainda mais que é uma exigência da promotoria pública.
Mas
então, por que que ficam suprimidos os artigos 1º, 2º, se no artigo 1º foram criados um cargo de agente de contratações e pregoeiro, 4 cargos? Ali não tem hoje esse cargo. Está sendo criado. Pode ser feito isso?
Eu acredito que eles entendem que não há necessidade da criação desses cargos.
Mas e daí entra, não existe essa questão da que tu falou anteriormente? Que essa questão não é uma ingerência em relação ao que o executivo está apontando, que é algo que vem de superior, não é? É uma lei superior que hoje, pela legislação, pela lei das licitações, que exige o tal do pregoeiro. E hoje a promotoria solicita isso. Então, como é que vai ficar essa situação para o município? Sim, não, estou querendo saber a questão legal mesmo.
Pelo que ele acredita que os cursos e a condição dele perante o município permite que ele cumpra com os requisitos dessa nova lei, foi o que ele passou para o vereador.
Mas isso aí, será que ele passou isso para a prefeitura? Eu não sei se essas exigências que tem toda do pregoeiro realmente vai da questão. Ok, e... em relação também à questão da justificativa, eu acho que está claro aqui dentro da justificativa do executivo, principalmente porque, sim, houve bastante cargos que foram de pessoas que estão aposentadas e alguns que eram estatutários, né? Então extingue a função da pessoa e precisa ser criados novos cargos, né? Acho que o Paulo Marques depois me ajuda melhor nessa parte. Mas tinha essa questão também. E, além de que, né, dentro da justificativa aqui, coloca-se que, principalmente, esses cargos e todas as questões que estão sendo colocadas de vagas, elas vão ser chamadas na medida da necessidade de quando elas vão acontecendo. Não vai ser contratado todos numa tacada só. Né? Isso porque tem ainda alguns que vão poder ser, talvez ainda ter que ser aposentados dentro do serviço público. Então, eu acho que o prefeito em nenhum momento quer fazer dessa forma de colocar, inchar o serviço público. Todos os setores têm muitas demandas, sim, e necessidades, e tem uma... a questão de que, dentro dessa necessidade, e vocês também têm os cargos abertos, ok? Pode ter se demorado para fazer o concurso, ok? Mas eram muitas demandas que tinham que se colocar num concurso público. Eu acho que essa questão em relação a conseguir agrupar num concurso só por questão de recurso é justificável esperar para colocar numa análise que foi feita com todos os setores, justamente para não abrir um concurso público, que isso é, tem processo licitatório no meio, tem todo um custo de ser feito, e daí ficar faz toda hora abrindo um concurso, é um custo desnecessário, né? Então, o prefeito, nesse sentido, ele tem ele é muito... correto em relação a cuidado com o dinheiro público, e acho que essa é uma das questões que a gente poderia pensar melhor e rever em relação a tirar todos esses cargos que vocês colocam aqui de retirada, de não haver concurso para isso aí, porque, sim, se a população hoje gostaria de participar, de fazer parte do funcionário público, como muitos de vocês aqui são, nós estamos fechando essa oportunidade. Seria isso.
O Vanderlei tinha pedido primeiro.
Eu queria só colocar a minha participação. Algumas vezes eu me preocupo quanto ao nosso trabalho, de nós não corrermos na incoerência de rejeitar ou aprovar projetos ou emendas que tornam inconstitucional um projeto ou que lá na frente cria problema para a governabilidade do executivo. E a Alessandra já conseguiu, com o jurídico, responder parte da minha dúvida, mas eu, da mesma forma, queria colocar a minha preocupação
Porque às vezes nós nos deparamos com algumas situações que a gente não entende perfeitamente. Mas justamente por isso nós temos na Casa Legislativa o jurídico para nos dar as informações que nós precisamos. Eu tenho a preocupação de que se nós aprovarmos a emenda, que obviamente vai ser aprovada, porque é do colega Paulo, e imagino que seja aprovado também o projeto, mas que uma emenda possa trazer problemas para o executivo com a inconstitucionalidade ou que o prefeito possa vetar essa emenda e que assim nós vamos perder mais tempo ainda. Era isso.
Adilis?
Eu antes, meu tempo foi curto, então para me manifestar em relação a esse projeto, na fala do Paulo, ele colocou uma questão que eu queria ter falado antes, a questão de desvio de função. Eu sugiro que seja feito um levantamento dos servidores a qual cada função ocupa. Se está na sua função correta, onde está designado pelo seu concurso, né? Essa parte eu acho que também deveria ser alinhada, né? E que nem a questão do Rodrigo falou, seis meses, esse já poderia ter sido contratado, ainda mais quando se trata em caráter de urgência, né? Então, nesse sentido.
Vereador Paulo Bax.
Eu até quero colocar aqui a minha questão relacionada à constitucionalidade dessa emenda. Eu acho que isso aqui é nitidamente uma ingerência do legislativo ao executivo. Isso não pode acontecer. Me parece muito claro isso, né? Até porque se suprem alguns artigos que não se permite, então, a criação de cargos. E outros se permite a criação de cargos. Então, essa é uma questão delicada. Quer dizer, uns dá, outros não dá. A prefeitura não tem mais um tesoureiro titular, e eu acho que um tesoureiro nunca pode ser um cargo político. Tem que ser um cargo concursado. E eu acho que isso tem que acontecer. Desde o tempo do Lúcio, nunca mais houve uma pessoa titular ali. E eu acho que isso tem que acontecer. Não sou a favor de contratar gente à revelia. Eu acho que o prefeito nem tem essa ideia. Mas eu acho muito claro essa questão aqui. É uma questão política, onde se permite que se faça concurso para alguns cargos e para outros não. Isso é complicado entender isso. Sabe, então, é uma ingerência política. Eu acho até que se isso aqui for levado em frente, isso vai ser muito contestado lá na frente. Outra coisa, se fala muito em inchaço aqui da administração atual. Eu até acho que se deva fazer um levantamento da administração passada com essa para comprovar e ver se isso é realidade. Eu não sei dizer isso hoje. Para ver isso. Por exemplo, se eu analiso hoje as subprefeituras, eu sei que Arroio Grande, na época passada, tinha motorista, tinha o subprefeito e tinha motorista de caminhão. Forqueta tinha motorista e o subprefeito. Hoje isso não é assim. Hoje tem um ocupando a vaga só. Então eu gostaria até de verificar se isso realmente o que é falado aqui, se fala só de um lado ou se vale para os dois lados. Que se faça um levantamento dos dois lados, da administração passada e da atual administração, para ver se esse inchaço realmente é verdadeiro. Eu, conforme está aqui, eu acho que isso aqui é uma ingerência igual a uma ingerência na questão financeira. O vereador não pode algumas coisas. Senão, eu pego um vereador aqui, e nem que seja de bancada ou que seja um vereador, diz, eu não quero esse cargo aqui, eu vou botar outro cargo. Eu acho que isso aqui é uma ingerência do legislativo para o executivo. Então, me parece
que não é legal isso. Posso estar enganado, porque não sou advogado, mas isso de comentário de uma pessoa, um funcionário de dentro da prefeitura, isso aqui está acima de qualquer comentário. Isso aqui é um projeto de lei encaminhado pelo Executivo. Então, que se faça análise devida, me parece que não é a realidade do que deve acontecer.
Rocha.
Acho que já foi comentado, não adianta muito falar, porque os sabedores são vocês. Se foi criado essas 8 vagas e veio um projeto justamente para tirar a questão da carteira de motorista e diminuir a escolaridade para beneficiar as pessoas que estão esperando na fila, vocês votaram contra. Contra. Porque essas oito vagas criadas, vieram 2 pessoas que conseguiram se contemplar. As outras, nenhuma conseguiu se contemplar porque não tinha carteira de motorista. Nós pedimos, se humilhamos para vocês autorizar que hoje poderia ser substituído essas vagas por pessoas pela humildade que estão esperando, precisando de dinheiro para pagar uma conta de luz, rejeitaram o projeto. Rejeitaram. E aqui, para mim, tanto faz se vocês votar contra ou a favor. Essa emenda me prove o contrário, que é legal. O vereador não tem direito de criar vaga e muito menos despesa. Muito menos despesa. E se o projeto veio na íntegra, votam o contrário. Nós sabemos, o Paulo Bax deixou bem claro, tesoureiro, quanto tempo a gente não tem mais. As pessoas que se aposentaram, que não tem como chamar o próximo, que temos que criar vaga. E se se falou em um inchaço de ter 1 milhão a mais na folha de pagamento, essas pessoas com certeza vão trabalhar muito mais que isso. Vão trabalhar. É o problema. O problema se chama um só. O problema se chama: não podem ver o sucesso da administração do Danilo Brooks. E criticar, presidente. O senhor fala de tantas críticas. Fala uma sessão da Câmara as coisas boas que nós estamos fazendo, que a tua administração não fez. Vocês prometeram a UTI e não foram capazes de fazer. E nós vamos honrar com aquilo que nós fizemos. Se vamos honrar 1 mês depois, 1 ano depois, mas nós vamos honrar. Promessas falsas, querer colocar o povo contra a gente, isso tu sabe fazer. Admite que a administração do Danilo é uma administração íntegra, uma administração voltada para a comunidade. Se criou vagas nas creches que vocês não criaram, deixaram as pessoas na fila, nós criamos. E quantas foi criada? Se falam hoje, Paulo, tu fala da administração, da educação, é um exemplo para o município, é um exemplo. E se tem uma possibilidade de ter uma falha que uma escola não ganhou ou esse material, eu quero ver que tu me prove. Então não foi pedido, porque com certeza o município não vai deixar de honrar um papel higiênico com uma escola. Cai na realidade. Admite que vocês estão querendo tumulto. Então, se vocês querem tumulto, pelo menos sejam capazes e reconheçam a administração do Danilo.
Pantera.
Eu também, na minha preocupação com essa emenda, a legalidade dela. Então, eu não posso compactuar com ela. Não vou votar contra essa emenda. Só não entendo por que todo um projeto de várias páginas, estão tirando tudo para fazer uma vaga. Então, vota contra o projeto. É simples. É uma coisa que eu não consigo entender. E isso, para mim, é querer realmente o que o meu colega Rocha falou, tumultuar, fazer com que a gente debate aqui dentro da casa, que a gente chegue a coisas, a falar coisas que não há necessidade. Abriram uma vaga, estou abrindo só, num projeto de... Então, vamos, votam contra, sejam, vamos dizer assim, tenha coragem. E eu acho, penso assim, nós estamos aqui, somos vereadores, somos eleitos pelo povo, tenha coragem e vota contra o projeto. Eu sou contra. Eu já fiz isso em outra oportunidade. Quando eu, o que é bom, sempre falo a favor, sempre fui oposição. Não vejo isso que... Não fiz isso que estão falando hoje, que lá era assim, hoje é assim. Não estou vendo isso. Eu não fui dessa... não sou desse perfil. Então, eu sou contra essa emenda. Essa emenda aí que tem aí.
Rodrigo?
Preciso justificar também, o colega Rocha falou, desses 8 cargos ali de que tem, que são para roçador, foi feito um concurso, não foi feito concurso, foi feito temporário. As pessoas não vão largar as suas coisas para vir 2-3 meses aqui trabalhar, ou 5. É isso que eu sempre frisei aqui. Abram o concurso que vai ter mais que 2 pessoas que vão vir ali, com todos esses requisitos. Que fique bem claro aqui para o pessoal que nos acompanha. É temporário que vocês pediram, tá? Então, são certas coisas que não adianta, né? Eu acho que esse projeto, ele vem totalmente errado, no meu ponto de vista. O colega Alessandra falou que o executivo vem sendo apontado. Então, por que não vem cada cargo para si com um projeto? Não, eu duvido e não posso acreditar que tenha apontamento para todos esses cargos. Duvido. Não tem como acreditar, porque jamais alguém vai apontar todos esses cargos e se intrometer numa administração. Não tenho como acreditar. Então, esse projeto, em primeiro lugar, vem totalmente errado do executivo.
Presidente.
Paulo Reco.
Só para complementar, então, a gente, em nossa conversa, a questão do fiscal ambiental, a gente vê que realmente precisa. Tem um fiscal hoje no município, que é responsável por toda a questão ambiental e também da vigilância sanitária. Então, esse consideramos importante. A questão do custo para o município, Alessandro, sempre, todos os concursos, entra dinheiro no caixa do concurso, porque todos eles são... tem taxa para pagar e paga o valor que é gasto no processo e sobra. Então, isso não é uma preocupação que a administração precisa ter.
Eu também, só para colaborar um pouco então, né? Aqui não está se criando nenhuma vaga, está só se abrindo, em vez de 2, uma vaga. Então, está totalmente legal isso. Não está se criando uma vaga, só está se suprindo uma e deixando uma. Isso aí é muito tranquilo, qualquer um sabe que isso pode. E a preocupação, né? Que nem o Rodrigo falou, por que não vem separado? Por que tem que vir num bolo tudo isso aí? Por que não foi entregue antes a lista dos cargos abertos? Que nós pedimos há 1 mês já. Foi entregue na última sessão aqui pelo prefeito. E tem vaga para tudo. Se tivessem feito concurso há 1 ano atrás, ele estaria valendo agora e poderia prorrogar por mais 1 ano. Por 2 ou mais 2. Tu imagina, podiam ter aberto lá no começo. Nós demos 6 meses, pandemia ainda? No começo era pandemia. Tá, mas agora nós demos 6 meses. Não se mexeram.
Deixa que nós precisamos.
Então, essa é a discussão da população, é da comunidade. E nós estamos trazendo o nosso ponto de vista, o que nós escutamos da comunidade. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A emenda está aprovada. 6 votos a 5. Projeto 084, peça leitura com emenda parlamentar.
Cria e amplia o número de vagas de cargos do quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo e das outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação com emenda parlamentar. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste.
Como é que é a pergunta?
O projeto com emenda parlamentar.
Foi aprovado agora?
A emenda foi aprovada.
O projeto está em votação. Quem for favorável, com emenda parlamentar, quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado por 6 votos a 5. Projeto 100, peço a leitura.
Presidente, 6 a 5, acho que não.
Foi 6 a 5.
7 a 4, então. Obrigado.
Como assim, não? Quem não? 6 a 5?
Não.
Ah, não. Ah, tá, tá.
Obrigado. Leitura do projeto número 100.
Altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 3602/2017.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, ao contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 102, com pedido de urgência, peço a leitura.
Altera dispositivo da Lei 4057, de 4 de agosto de 22.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está reprovado por 6 votos a 5. Projeto 103, peço a leitura.
Altera dispositivo da Lei 4042, de 7 de julho de 22.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está reprovado por 6 votos a 5. Projeto 101, 104, 105, 106, 107, 2022, do Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Sobre posição tomada na sessão.
Me permite, como Adiles. Faltou tempo antes, depois de discussões acaloradas, eu quero então fazer um comentário bom em relação à Escola Arlindo Bach, da Forqueta, referente ao projeto Verde é Vida, da FUBRA, onde são ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2019, onde a primeira ação foi a coleta do óleo saturado. E, na época, então, o prefeito Sidney, ele buscou a parceria na FUBRA, através da escola, Arlindo Bach, professores, alunos, Secretaria de Educação, Agricultura e Emater. E assim, respectivamente, também as famílias da comunidade escolar. E assim, em 2013, surgiu o roteiro turístico Caminhos da Forqueta, através desse projeto, onde hoje a escola se insere através do relógio dos chás. Assim, todos os anos, a escola ela desenvolve atividades e, quando veio a pandemia, logo em seguida veio a epidemia da dengue e, com isso, a escola desenvolveu um projeto de repelente caseiro, onde foram utilizadas plantas da citronela, lavanda, manjericão, crisântemo e alecrim. E esse projeto ele ocorreu na escola, no laboratório, e feito pelos estudantes, onde a professora Karen Hockenbach, supervisão, e a extensionista da Emater, a Márcia, também estava envolvida e deu assistência. Então, e esse projeto, ele foi selecionado para a Mostra Científica
15
Verde
segundos.
Vida, Etapa Sul Brasileira. Esse projeto será exposto em março de 2023, junto com o Estado de Santa Catarina e Paraná. Eu quero parabenizar a comunidade escolar pelo trabalho, pelo empenho, e eu sugiro que o município invista na rede pública, toda a rede pública do município, onde esse projeto possa ser desenvolvido, que venha a calhar com o projeto da sustentabilidade. Obrigado.
Mais alguém? Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.